galera e meninos e meninas, estamos de volta com o Loop Matinal. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro, e está aqui o nosso resumo das notícias relevantes do mundo da tecnologia. Eu sou o Sérgio Miranda, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre um relógio bem diferente. É o Game Band, um smartwatch que vem com 20 clássicos do Atari para você jogar diretamente nele. É isso aí mesmo, ele não precisa de um smartphone ou outro aparelho. Os games estão instalados no próprio relógio. Clássicos como Pong, Breakout e Asteroids já estão confirmados nesse projeto do Kickstarter, que pode ser comprado pela bagatela de $149 a versão básica. Até o fechamento desta edição, o Game Band já tinha alcançado sua meta e ainda faltavam 35 dias para fecharem as compras. E esta semana o Pinterest lançou uma nova funcionalidade muito legal. Batizada de Lens, ou lentes em inglês, é só usar a câmera do smartphone para fotografar um objeto qualquer e a inteligência artificial faz uma busca dentro do Pinterest para mostrar itens relacionados. Por exemplo, você tira uma foto de um tênis vermelho e ele traz todas as referências existentes para você. E se você tirar foto de uma fruta, ela apresentará receitas usando esta mesma fruta, por exemplo. O Lens ainda está em fase beta, mas já pode ser usado no aplicativo do Pinterest no iOS, mas só nos Estados Unidos. E por falar em novidades que ainda não chegaram no Brasil, o Google Pixel acaba de ganhar uma atualização de software que permite o controle de dispositivos conectados usando apenas o controle de voz do Google Assistant. Batizado de Home Control, agora vai dar para falar com suas lâmpadas inteligentes Hue da Philips, por exemplo, pedindo que elas mudem de cor. Com a novidade, não será mais necessário usar diferentes aplicativos para controlar aparelhos de uma casa conectada, ou nem mesmo precisar do Google Home, que também faz isso. Por enquanto, não há nenhuma data para o lançamento do Google Pixel por aqui, o que é uma pena. Agora vamos falar da Snap, a empresa dona do Snapchat. Recentemente foi revelado que ela possui um acordo com o Google para gastar $2 bilhões com a infraestrutura na nuvem. Mas, como diz o velho ditado, não se deve deixar todos os ovos na mesma cesta. E assim, foi revelado que a Snap possui também um acordo semelhante com a Amazon, só que num valor menor, $1 bilhão. O serviço na nuvem da Amazon foi responsável por um faturamento de $12 bilhões para o grupo comandado por Jeff Bezos. Já pelos lados do Facebook, a notícia é de uma contratação. Mina Lefebvre, que trabalhou na MTV. A contratação da executiva não é por acaso. Perto de chegar a 2 bilhões de usuários mensais, o Facebook está apostando no conteúdo em vídeo como uma forma de aumentar o tempo dos usuários na rede social. O Facebook Live foi uma das primeiras cartadas nesse sentido. E com a chegada de Lefebvre, que trabalhou na área de criação de conteúdo, esse rumo parece que não tem volta. Logo, logo, teremos vídeos e atrações inéditas comandadas por ele, Zuckerberg. Muitos de vocês não devem se lembrar ou sequer saber que no começo da era da informática, os vírus mais comuns ficavam escondidos em macros dos aplicativos do pacote Office, principalmente o Word e Excel. Pois acredite, em pleno século XXI, esse tipo rudimentar de roubo de informações está de volta e atacando um velho inimigo, usuários de Mac. Sim, porque essas macros de Word eram os únicos vírus conhecidos para o macOS lá nos primórdios. A boa notícia é que é muito fácil evitar que seu computador fique infectado. É só desabilitar as macros quando abrir um documento que nada acontecerá. Vírus que pedem permissão para infectar uma máquina não me parecem ser muito inteligentes, mas é melhor ficar esperto e precavido. Agora, inteligente mesmo parece ser a Cortana, assistente digital do Windows 10. Ela vai poder criar lembretes e anotações na sua agenda apenas lendo seus e-mails sem a necessidade que você diga a ela para fazer isso. Um exemplo, você manda uma mensagem para o seu chefe dizendo que vai entregar o relatório em 2 dias. Pois bem, a Cortana vai encontrar essa informação e criar o lembrete para que você não se esqueça. A funcionalidade já estará disponível no Windows 10 e chegará também no iOS e Android. Isso é bem interessante, mas é bom você tomar cuidado com o que prometer para as pessoas, pois a Cortana não vai poder livrar a sua cara na hora de arranjar uma desculpa esfarrapada. Bom, para a Microsoft, a Cortana ler os seus e-mails não parece ser um problema, mas o governo dos Estados Unidos... aí a coisa muda de figura. A empresa está processando o Departamento de Justiça americano, pois ela quer avisar seus usuários quando as agências do governo conseguirem mandatos de segurança para lerem as mensagens dos seus usuários. Segundo os advogados da Microsoft, a briga é para poder deixar tudo às claras, avisando todos os usuários quando for exigido por lei que suas informações confidenciais sejam entregues a membros do governo. O bom é que a Microsoft não está sozinha nesta luta. O Twitter também está com uma ação similar na justiça. Bem, o próximo assunto não é tão explosivo assim. Na verdade, até seria, mas não é. Explico. A empresa Ionic Materials está desenvolvendo uma bateria que não pega fogo mesmo quando é furada ou cortada. Depois do episódio do Note 7, essa é uma notícia realmente alviçareira. Mike Zimmerman, o CEO da Ionic, mostrou sua super bateria em um episódio do programa de David Pogue no canal PBS dos Estados Unidos, explicando que ela não usa um líquido eletrolítico em um separador interno, mas sim um polímero plástico que é inflamável. Na verdade, ele até é um inibidor de fogo. Mesmo depois de cortada, a bateria de Zimmerman continua funcionando. É um espanto, hein? Os problemas, segundo o CEO da Ionic, é conseguir construir essas baterias em larga escala e fazer mais testes de durabilidade. Ele está procurando parceiros para continuar o projeto. E enquanto isso, na Casa Branca, os membros da administração Trump e outros políticos republicanos passaram a usar um aplicativo que não só tem encriptação, mas também destrói as mensagens depois que elas são lidas. Trata-se do app Confide, que automaticamente apaga uma mensagem depois dela ser lida pelo destinatário. A ideia, segundo os políticos, é manter suas conversas longe de hackers ou vazamentos, como o que aconteceu com a candidata derrotada democrata Hillary Clinton. Se essa moda pega, vai ter muito político brasileiro querendo trocar os grupos de WhatsApp pelo Confide. No Mundo Apple, a principal notícia de hoje foi sobre o fato do iCloud continuar armazenando o histórico deletado do Safari do iOS por vários meses, até mesmo um ano. A informação foi revelada pela empresa Elcomsoft, que desenvolve ferramentas para craquear informações protegidas de iPhones e iPads. A empresa afirmou que conseguiu recuperar históricos que foram apagados há mais de um ano. Bom, logo depois da matéria ser publicada na Forbes, a Elcomsoft divulgou em seu blog que a Apple corrigiu o problema e agora apenas os dados de duas semanas podiam ainda ser vistos nos servidores. Mas toda boa história tem dois lados. Segundo o site 9to5Mac, o fato de existirem dados tão antigos nos servidores do iCloud tem uma razão. Dispositivos que estariam desligados ou desconectados há muito tempo, meses, por exemplo, poderiam, ao voltarem a acessar a web, reconectar e atualizar os dados facilmente, algo que não seria possível se essas informações fossem apagadas constantemente. Tá legal. A resposta, que nem é oficial da Apple, não parece ser das mais convincentes. Mas é bom os usuários de iOS ficarem sabendo que apagar o histórico no seu iPhone ou iPad nem sempre é o que parece ser. E foram descobertas patentes requeridas pela Apple que mostram compartilhamento de dados por gestos usando dispositivos wearables. Segundo as informações da patente, seria possível enviar, de forma segura, dados entre dois smartwatches, como fotos, cartões de visita, entre outros, simplesmente com um aperto de mão, um toca aqui, ou qualquer outro cumprimento similar. Para manter a transferência segura, o gesto terá que ser combinado entre as duas pessoas, via um aplicativo que poderá armazenar localmente ou na nuvem as informações compartilhadas. A ideia é bem interessante e prática, principalmente no mundo corporativo. Mas, como nem sempre todas as patentes viram produtos, é preciso esperar para saber se a Apple vai mesmo implementar isso em futuras versões do Apple Watch. E para finalizar, várias empresas na área de tecnologia apresentaram seus resultados financeiros. A Nvidia, por exemplo, ultrapassou as expectativas, com uma receita 50% maior no segundo trimestre seguido, com US$1,9 bilhão. A Blizzard também conseguiu superar as expectativas e chegou a uma venda recorde de mais de US$2 bilhões, alavancadas principalmente por Overwatch e Hearthstone. No mesmo período do ano passado, a receita da Blizzard tinha ficado em US$1,350 bilhões. Nada mal. Já o Yelp ficou na média. Empatou com as previsões de mercado com seus US$195 milhões de receita. Já o serviço de streaming Pandora conseguiu superar as metas do trimestre. Porém, a empresa já tinha avisado seus acionistas que iria conseguir uma receita melhor que a esperada 3 meses atrás. Mas os seus US$393 milhões não foram suficientes para deixar o pessoal entusiasmado. E chega por hoje! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no nosso canal lá no YouTube, o link está na descrição do episódio e também no loopmatinal.com, que traz todos os outros links das notícias que eu falei hoje. Para anunciar seu aplicativo ou um produto, serviço aqui no Loop Matinal, mande um e-mail para comercial@loopinfinito.net que vamos conversar. Bom, é isso aí. Obrigado pela sua audiência. Um bom fim de semana para todo mundo e eu volto na segunda de manhã. Um abraço! É só usar a câmera do smartphone para fotografar um objeto qualquer e a inteligência artificial... A informação foi revelada pela empresa Elcomsoft, que desenvolveu para gastar US$2 bilhões em infraestrutura na nuvem.
Infraestrutura.